Nós estamos vivenciando neste mês direcionamentos, palavras, ensinamentos a respeito de viver sonhos em nossa vida. Amém, família? E nessa manhã, eu vou ministrar sobre algo que chamou muita atenção, no Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estavam sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor faz com que nós prosperamos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, por este momento. E o Espírito fala o nosso coração, direcione poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Esse texto me levou algumas reflexões importantes sobre decisões que temos tomado em nossas vidas até o dia de hoje. Hoje você está vivendo uma decisão que você tomou lá atrás. Pessoas aqui estão vivendo sonhos que sonharam um tempo atrás. Sonhos que geraram no seu coração, no seu interior. E quando você percebeu, aquilo começou a se realizar. Sonhos em oração, joelho no chão, Deus dando a resposta desse sonho para você, e você realizando e tendo como experiência diretamente com o Pai. Quantas pessoas aqui estão vivendo sonhos em sua vida já até hoje? Eu sou fruto de uma mãe que estava sonhando na recuperação de um filho. Eu sou fruto de pessoas que sonharam da minha vida restaurada. Mas eu também, eu sonhei com a minha vida restaurada. Muitas coisas aconteceram no meio desse processo para alcançar um sonho. Provas, tribulações, mas quantas vezes o Senhor nos ensinou? Eu relato nesse texto o povo novamente sendo escravizado, cativo, e não foi só esse momento que o povo de Israel nos ensina o quanto às vezes tomar decisões erradas em nossas vidas pode nos levar para cativeiros, pode nos levar a ser oprimido, pode levar com que a igreja venha sofrer. E a história do povo de Israel, ela é permeada por isso. São várias servidões que eles passaram. E nesse momento da história, o tema que eu escolhi, é vivendo a liberdade e voltando a sonhar. Por que vivendo a liberdade? Para sonhar, nós precisamos ser livres. Para você sonhar, você precisa ser livre, ser liberto. Quantos aqui reconhecem isso? Nós precisamos ser libertos para viver um sonho. E aquele povo, no momento difícil, eles foram levados para o cativeiro, mas o Senhor novamente resgatou aquele povo. E no primeiro versículo, ele diz o seguinte: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecíamos que estávamos sonhando. O livramento do cativeiro foi algo tão especial na vida daquele povo, que parecia que eles estavam sonhando com aquilo. Nossa, está acontecendo isso? Nós estamos voltando para casa, nós estamos voltando para Jerusalém, para a nossa pátria. E quantos aqui vivenciaram isso? Ei, está acontecendo esse sonho. Eu estou liberto. Eu estou renovado. Eu estou transformado. Eu quero em especial aqui um sonho que eu tive. Não posso deixar de me declarar. A gente vai fazer 16 anos de casados. E eu sonhei, dentro do esquadrão da vida, que Deus ia me abençoar com uma mulher virtuosa. Desde o sonho ter se concretizado, tudo que ligar-se na terra terá sido ligado nos... E quando eu casei com a minha esposa, nesse púlpito aqui, estava se consagrando no altar do Senhor um sonho, que foi gerado lá atrás. Foi nesse púlpito que eu casei, mas foi nesse púlpito que eu voltei do encontro com Deus. Que eu devo meu primeiro testemunho da glória de Deus. Foi nesse lugar que os meus filhos foram batizados. Essa expressão, estamos como quem sonha, é viver o contentamento e a felicidade de algo único em nossas vidas, que é inexplicável, a gente sempre vai lembrar. Não tem como nós esquecermos de sonhos que foram concretizados em nossas vidas. A liberdade nos garante isso, que vivemos sonhando algo que está acontecendo já. Sonhando algo que realmente se concretizou em nossas vidas. Não tem como o inimigo tirar do nosso coração, da nossa mente, quando se concretizamos sonhos em nossa vida. Porque ele é concreto, aconteceu. Eu vivenciei isso, você vivenciou coisas em sua vida. Mas que muitas vezes, em algum momento das tribulações, nós esquecemos das coisas que Deus tem feito. E esse é o momento realmente de reflexão, o quanto Deus tem liberado sonhos em nossa vida, mas o quanto Deus já tem nos abençoado de tal maneira. Viver esse significado está relacionado de uma sensação de estar vivendo um momento especial. Como que é seus momentos especiais na presença de Deus? Quantos aqui sonham inteira, cada dia a presença do Senhor sobre sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus, reconhecendo a sua grandeza, Deus falando diretamente ao seu coração, à sua família. Quantos sonhos e quantas pessoas sonham em ter a sua família nesta igreja aqui? Quantos aqui têm sonhado com isso? Muitos de nós seremos resultado do sonho dos outros, porque vai olhar para você. Se Jesus restaurou a sua vida, se Jesus mudou a sua vida, alguém vai olhar para você e vai dizer: ei, eu quero sonhar isso que você está sonhando, porque eu estou vendo algo que está acontecendo na sua vida. Eu quero viver as promessas de Deus como você está vivendo. Nós somos a Bíblia que os outros leem. Eu e você, como igreja do Senhor, aqui nessa cidade, nós somos essa Bíblia que os outros estão lendo. Isso tem a ver com um sonho muito maior que o meu e o seu. É o sonho do Pai, da eternidade. Antes mesmo de eu chegar a Jesus, de você chegar a Jesus, o Senhor já tinha sonhado com você. O Senhor já tinha sonhado com a sua vida, com a sua família no altar. E tem pessoas que o Senhor, lá fora, que o Senhor está sonhando com elas também. Mas você precisa sonhar com elas também. Você precisa gerar sonhos na sua vida de alcançar essa cidade. Eu e você, nós estamos vivendo aqui porque o apóstolo Nelson sonhou com esse lugar. E nós estamos vivendo algo novo agora. O óleo foi derramado um tempo atrás e gerou sonho em homens e mulheres que estavam nessa igreja, que vivenciaram sonhos sobre sua vida e que foram transformados. E hoje nós estamos vivendo algo novo na nossa igreja. Pastor Rodrigo, pastora Sueli têm sonhado com a sua vida. E esse é um momento especial e único. E precisamos entender que o sonho de Deus, ele vai se manifestar sobre a nossa vida. Mas para isso nós devemos ter uma mente liberta. Uma mente transformada pelo poder de Deus. Existe um segredo muito forte que eu gosto do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, 11 e 13, que diz que ele sabe estar contente em qualquer situação, seja passar por necessidade ou por fartura. Em todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pessoas que sonham têm um grande segredo sobre sua vida, que é mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de situações, ele reconhece realmente aonde ele está e aonde ele vai chegar. E o mais especial, da onde nós viemos e para onde nós vamos. O nosso lugar é o céu. Amém? É, nós somos peregrinos aqui nessa terra. E sonhar com a vida eterna, sonhar com a presença de Deus, é reconhecer realmente quem é o nosso Pai. Antes de concretizar sonhos em sua vida, existe o sonho do Senhor para a sua vida. Que eu e você, nós somos imagem e semelhança do Criador. E que Ele tem sonhado com a sua vida. E tem sonhos ainda para acontecer na sua vida ainda esse ano. Deus vai revelar algo para você, que às vezes tem uns sonhos que deixaram lá atrás, e aí tem sonhos que ficou para trás, mas tem sonhos que você vai reciclar na sua vida, vai renovar esse sonho, e vai trazer uma esperança para você. E nem aquele povo, ele estava sonhando, estava com quem sonha, eles estavam caminhando e começaram a chorar e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eles estavam vivendo algo. Então, a partir de hoje, você vai sair como quem sonha: ei, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Independente do que temos passado, o Senhor é conosco por onde a gente for. Então, a presença de Deus muda completamente a circunstância em nossa vida. Amém? Outro versículo diz ali: grandes coisas o Senhor, como rimos e cantamos de alegria. Versículo 2. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Quantos aqui estão alegres? Você veja que essa expressão, ela não está dizendo primeiramente ali nesse texto, que primeiro, grandes coisas, eu vi grandes coisas que o Senhor fez na minha vida. A palavra de Deus fala que as nações começaram a mencionar grandes coisas o Senhor fez para aquele povo e eles estão alegres. As outras pessoas, outras nações vivenciaram a presença de Deus na vida daquele povo. Quantas pessoas olham para mim e para você hoje e querem viver algo extraordinário de Deus sobre sua vida? Porque se alegram com a sua vitória. Quantos testemunhos tem que fala assim: aquela pessoa mudou tanto. E aquela pessoa começa às vezes até chorar de falar do teu testemunho. É ou não é, igreja? E a pessoa vai contando isso para as outras pessoas, e as pessoas ficam admiradas. Aconteceu isso mesmo? Ela foi transformada, ela mudou a sua vida, mudou a sua história. As pessoas reconhecem isso. Isso é grandioso, porque a nossa influência é para desfazer as obras do maligno nessa cidade. A influência de sonhos que gera dentro da igreja é para impactar as outras pessoas e reconhecer grandes coisas o Senhor tem feito para aquele povo da ICP. E por isso eles são alegres. Tem um povo alegre aí ou não? Porque o Senhor tem feito grandes coisas e as pessoas estão observando isso. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Nós somos as pessoas que estão gerando alegria na vida das pessoas, através de um momento de oração, através de uma visita que você faz. A pessoa se alegra tanto e fica lembrando aquele dia que você veio em casa. É ou não é? A gente fica até constrangido, a pessoa quer arrumar tudo e se preparar, né, para você chegar, e às vezes: não, só vou passar lá fazer uma oração, só um cafezinho, está tranquilo. De repente chega lá o banquete. É ou não é? Por quê? Porque as pessoas, elas querem escutar o sonho que você está gerando na sua vida. As pessoas querem saber o que está gerando no seu coração. Isso é grandioso. Porque quando você fala do seu sonho para as pessoas certas, elas vão se impactar pelo poder de Deus. Quantos creem aqui que o Senhor tem feito grandes coisas em sua vida? Mas Ele vai gerar algo novo sobre você. Israel despertou pelo fato, primeiramente, da bondade e da misericórdia de Deus, somente depois que estavam passando pela dificuldade. Somente quando eles estavam cativos. Daí eles se despertaram. Daí eles começaram a perceber que necessitava realmente eles voltar. Nós estamos cativos. Dá para imaginar uma pessoa cativa, uma mente escravizada, uma pessoa escravizada. A imagem que eu tenho é como se olhar um passarinho dentro de uma gaiola, né? Ele canta porque essa natureza, mas com certeza ele não, ele canta pela sua natureza, mas ele não foi criado para nascer dentro de uma gaiola. É ou não é, igreja? Uma mente escravizada, cativa, é como se a pessoa estivesse dentro de uma gaiola, apenas sobrevivendo, né? Trabalhando, estudando, cuidando da sua família, mas dentro daquela prisão. A verdadeira liberdade é quando você sai dessa prisão. Aquele povo reconheceu a bondade e a misericórdia de Deus no meio das aflições. Quantos aqui chegaram para Jesus pela dor? Levanta a mão aí. Quem passou por aflição antes de chegar para Jesus? Né? A grande maioria. Nos momentos que você está passando por luta, não é os momentos que mais você ora? Ou é só comigo, às vezes aconteceu isso já? Não, vou ter que fazer uma campanha de jejum aqui, porque o negócio não está fácil. É ou não é, igreja? Quando começa a apertar, aí nós lembramos. Não seria melhor nós lembrarmos já antes? É ou não é? É muito mais saudável emocionalmente ou espiritualmente nós lembrarmos da bondade, da misericórdia e da autoridade no nome de Jesus contra tudo que vem contra nossas vidas. Por isso que nós precisamos entender quantas lições a palavra de Deus ela nos impacta de tal maneira que esse povo ele vivenciou escravidões, desertos, mas em todos eles o Senhor era com eles e libertou aquele povo, trazendo lições sobre a nossa vida. A glória de Deus se manifesta na vida do homem através realmente de milagres, de transformações, de sonhos que geram em nossas vidas. Essa semana eu estava conversando com os rapazes lá do Esquadrão da Vida. E muitos deles falam assim: eu não tenho o que fazer mais da minha vida, eu não tenho sonhos. Eu nem sei quem eu sou. E vemos homens com 35, 40 anos, casados, dizendo que não tem sonhos mais em sua vida. A substância tirou o sonho sobre ele. E não só o sonho dele, mas tirou o sonho da família. E aí, a palavra de Deus nos direciona para vários textos que podem nos ajudar a ministrar sobre o coração dessas pessoas. Mas quando a gente diz assim: ei, eu sei que você está passando. Comigo aconteceu isso. Mas o Senhor me restaurou. E aí você começa a contar os sonhos que você depositou em oração e se concretizou em sua vida. Tem aqui pessoas que passaram pelo Esquadrão da Vida aqui. O Celso terminou o tratamento agora. Levanta a mão aí, Celso. 9 meses de processo terapêutico aí. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Tá recente. Tá fresquinho, fresquinho. Mas aonde que ele tá? Tá gerando sonhos aqui dentro do altar do Senhor. O Marcos. Quanto tempo já, Marcos? 7 anos de sobriedade, passou ali fruto do esquadrão da vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. É os que eu vi aqui, né? O Denis, 15 anos, 14 anos? 15 anos limpo. Levanta a mão aí. Aplauda o Senhor pela vida dele aí, ó. 15 anos. Ele gerou sonhos no esquadrão. Duvidou do que eu falei que em 5 anos Deus tinha me abençoado. E ele falou, se Deus abençoou esse cara, eu vou... É ou não é? E a esposa também sonhou com um novo homem em Cristo Jesus. Então aí, ó, o casal. Líderes de célula, abençoado. E um dia eu cheguei no esquadrão da vida. E o pastor Rodrigo sonhou comigo. Pastor Arnoldo, pastor Jefferson. E agora vão ter que me aguentar. E se gerou no coração deles a minha liberdade. Será? Não, você não, desculpe. É tipo o Arnoldo. Eu estou tentando mudar, pessoal, mas eu estou conseguindo. Mas eu quero dizer aqui para esses homens aqui, que eles geraram sonhos na minha vida. Tem mais um aí? 90. Muitos geraram sonhos, esses homens geraram um sonho sobre a minha vida, e fazem 17 anos que eu fui liberto. O Macós que está lá, ó. A bênção do Senhor, aplauda o Senhor pela vida do Macós, que é sua esposa. São pessoas que geraram sonhos, viveram sonhos dentro dessa igreja. E hoje nós estamos com um legado de pessoas que estavam sonhando lá atrás. E hoje nós estamos dando continuidade a tudo isso. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que o Senhor te escolheu. É porque existe um sonho grandioso de Deus para essa cidade. E você faz parte desse sonho de Deus. Não posso mencionar pastor Mauro, né? Pastor Mauro, pastor João Ribeiro, que não só sonharam com essa igreja, mas tomaram atitudes certas nos momentos certos, e por isso que nós estamos aqui, e por isso que nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós somos fruto de sonhos, de pastores, de líderes. E hoje nós estamos gerando mais sonhos, mais frutos no coração dessas pessoas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Quantas pessoas estão aqui que já vivenciaram essa igreja crescer? Pessoas viram construir essa igreja? É ou não é? Quem sonhou aqui e estava presente aí? Olá. Eita glória, olha aí o sonho aí, ó. Mas nós sempre sonhamos com a igreja cheia, é ou não é? Deus vai povoar essa igreja para povoar o céu, é ou não é? Uma vez nós estávamos fazendo a capela lá do Esquadrão da Vida, e eu conversando com o pessoal que estava ajudando, que eram internos lá, e cada tijolinho, nós começamos a tomar um chimarrão e conversando sobre Jesus. E de repente veio assim, falei, cara, cada tijolo desse é uma alma que vai ser recuperada dentro do Esquadrão da Vida. Nós não conseguimos contar quantos tinha ali. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor são inumerosas. É ou não é? Eu olhei lá, ó, o Aristeu e a sua família também, ela sonhou com a recuperação, está lá. Abençoado. Então são famílias que passaram pelo projeto da igreja, são pessoas que passaram pelo Esquadrão da Vida, são pessoas que passaram por células, passaram pelos encontros, que estão gerando sonhos de alcançar pessoas também. Amém, igreja? Então Deus já abençoou você, trouxe grandes sonhos sobre sua vida, algumas foram concretizadas. Mas tem coisas aqui ainda para ser concretizado em nossa vida. No versículo 6 diz o seguinte: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com, fala assim, alegria. De uma forma figurada, é como se um homem tivesse triste, desencorajado, e de repente não viu essa colheita ser abençoada. E isso, ele começou a chorar. Ele começou a se lamentar. E aí as últimas sementes que ele tinha, ele falou, agora eu vou plantar num terreno fértil. E ele plantou essas sementes. E a palavra de Deus fala que essas sementes gerou a prosperidade. Talvez a gente tenha algumas sementes em nossas mãos. Levanta sua mão direita. O que que você quer sonhar sobre sua vida? Feche seus olhos. Simbolize esse sonho como se fosse essa semente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essas famílias que aqui estão, Senhor, para que libere sonhos sobre a vida dessas famílias aqui, Senhor. Essas sementes que espirituais, simbolizando, Senhor, sobre a mão direita de cada família aqui, Senhor. No nome de Jesus, Pai, abra os céus sobre, Senhor, esse lugar. Sobre essas famílias agora, Senhor. E no nome de Jesus, gera sonhos. Gera sonhos de Deus sobre suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que seja realizado, Senhor, para a sua obra, para o seu louvor, para a sua adoração, esses sonhos. Que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fica com a mão fechada. Aonde que deve ser plantada essa semente? Fala assim, terra fértil. Quando você planta uma semente, né, você planta a semente. Para ela germinar, ela vai passar por um momento de escuridão. Não é? Está embaixo da terra. Todos nós, de alguma certa forma, quando nós sonhamos, quando nós geramos algo no espírito, nós vamos passar por algum momento na nossa vida. E todos esses momentos é para nos ensinar sobre a bondade e a misericórdia de Deus, que ela nos acompanha. Não foi fácil até o casamento, as coisas que aconteceram em nossas vidas, né, amor? Tantas lutas a gente passou, mas a gente sempre falava, ei, se está acontecendo essas situações, Deus já está movendo. Se estamos passando por alguma coisa, Deus está mostrando algo. E todas as bênçãos que chegaram até nós foram sonhadas em terreno fértil. E é esse lugar, é o lugar que nós devemos sonhar, é o lugar que nós devemos depositar as nossas lágrimas para regar esses sonhos. Amém? Se coloque de pé. Gostaria que o pastor Rodrigo orasse pelas famílias aqui.
Fazer esse culto profético, amém? Quantos aqui acreditam que tem muitos sonhos que Deus pode realizar? É no altar que Deus realiza sonhos, você acredita nisso? Hoje eu acredito que o Senhor gerou uma semente na sua vida. Eu quero convidar você que tem muitos sonhos e que serão realizados por Deus, foram gerados por Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha pra frente. Vamos lá, e vamos adorar o Senhor. Pedir para o pastor Arnoldo, a equipe, cante uma canção e nós vamos orar. Nós vamos regar no altar do Senhor esse sonho, esse desejo, algo que Deus colocou no seu coração, amém? Glória a Deus. Comece a orar agora. Comece a colocar diante do Senhor o seu sonho, o seu projeto de vida, aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Aleluia! Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida, realização de sonhos, projetos novos, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade de agir no nosso meio nessa manhã. Tenha liberdade, Espírito Santo, toca no Senhor, toca no Senhor, em nome de Jesus.
Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Dia, gera projetos novos, gera sonhos, em nome de Jesus, que todas as cadeias caiam por terra, que o inimigo seja destruído e que a presença do Senhor, a unção, a graça, o teu poder seja sobre nós, Senhor. Nos abençoe durante essa semana, que aqueles sonhos que estão mortos, parados, possam ser reavivados, ativados pelo Senhor. Em nome de Jesus, restaura a família, restaura o ministério, restaura, Senhor, o trabalho, a vida financeira. Em nome de Jesus, aonde precisa de um toque do Senhor, que o Senhor possa tocar de forma poderosa. Te adoramos, Senhor. Obrigado pelo culto nessa manhã. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra, que nos tira da zona de conforto, nos faz sonhar, nos faz viver os planos e os projetos do Senhor. Que essa semana seja uma semana de muitas conquistas, de muitas vitórias. Que possamos ver o Senhor agindo, do acordar ao dormir, Senhor. O Senhor agindo sobre as nossas vidas e através de nós. Derrama da tua unção, coloca poder sobre essas mãos, coloca autoridade, coloca visão, coloca entendimento. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado pela tua presença. Te adoramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.